Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Os projetos de lei que hoje nos são apresentados surgem envoltos em palavras bonitas. Acesso à habitação, combate à especulação, proteção das famílias. São objetivos que todos reconhecemos como legítimos e urgentes. O problema não está no discurso, está em quem o faz. Porque este mesmo partido que hoje se apresenta como paladino do direito à habitação teve responsabilidades governativas durante anos. E durante esse tempo, onde estavam essas medidas? Onde estava essa urgência? Onde estava essa coragem política? Quando teve instrumentos, maioria, poder executivo e capacidade legislativa real, não agiu. Não promoveu uma política estrutural de habitação, não travou a especulação. Não garantiu acesso à habitação permanente às famílias portuguesas, pelo contrário, deixou o problema agravar-se. Deixou os preços dispararem e deixou milhares de pessoas numa situação cada vez mais precária. Senhor Deputado, hoje, sem responsabilidade executiva, apresentam propostas que não tiveram determinação de implementar quando governavam. Isto não é visão estratégica. É revisionismo político oportunista. A habitação não é um tema para exercícios de memória curta nem para tentativas de reescrever o passado. É um problema social que exige coerência, compromisso e ação continuada. Quem teve a oportunidade de governar e falhou não pode agora fingir que sempre teve as respostas. Este Parlamento deve discutir soluções sérias, mas também deve exigir responsabilidade política. E essa responsabilidade passa por reconhecer que muitos dos problemas que hoje se apontam resultam das escolhas, ou da falta delas, de quem agora se apresenta como salvador. A pergunta que lhe deixo, Sr. Deputado, é porque, quando podiam, nada fizeram.
Muito bem. Muito bem.
Sr. Deputado Angélica da Teresa, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o PS, quando era governo, efetivamente trouxe menos habitação. Continuar a bater na mesma solução de andar a perseguir uns contra outros não vai funcionar, porque a única forma de equilibrar o mercado de arrendamento é trazer os proprietários a jogo para que os arrendatários possam ter mais oferta e possam escolher. E, portanto, não é castigar, é dar incentivos positivos e nisso nós estamos em lados completamente opostos. A iniciativa liberal tem outra visão. Mas nisso é muito próximo do PSD, ou seja, mesmo quando há algum tipo de incentivo, os incentivos são sempre limitados no tempo e aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Deputado do PS é se concorda com a redução do IVA da construção e a redução das rendas que o PSD propõe e que só vão decorrer durante 3 anos. Muito obrigada.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria agradecer aos Srs. Deputados Alexandre Poço, Angélica da Teresa e Ricardo Moreira pelas suas questões. As propostas do Partido Socialista são exatamente para que os proprietários venham a jogo, para que eles coloquem as suas segundas habitações no mercado, seja para quem quer fazer delas a sua primeira habitação, como para quem quer arrendar. Mas, já que falamos daquilo que é o legado do Partido Socialista, é importante dizer que, aliás, esta mesma medida nós já legislámos no passado, de forma excepcional, quando foi a crise inflacionista. E teve bons resultados. Tal como foi o Partido Socialista que colocou na lei o agravamento do IMI para os devolutos, e que infelizmente está a ter uma aplicação ainda insuficiente em todo o território. E apesar dos resultados não serem tão bons como nós gostaríamos, nós sabemos duas coisas. A primeira é que nesse período os preços da habitação desaceleraram. E o segundo é que desde que este governo tomou posse, os preços da habitação aceleraram para o nível mais alto de que já houve algum registro. Senhor Deputado Ricardo Moreira, nós experimentámos várias coisas, é verdade. Começámos a construir habitação pública, adotámos incentivos fiscais, alguns funcionaram, outros não. E é justamente a partir dessa posição de experiência que nós hoje em dia apresentamos este pacote. Mas, Senhora Deputada Angélica Teresa, já que fala de construção e da necessidade de colocar mais oferta de habitação, é importante dizer duas coisas. A primeira é que um dos lugares do Partido Socialista é que no final do nosso período de governação havia 5 vezes mais construção de fogos do que havia no início. E a segunda, Senhora Deputada, é que o PS e a IEL em conjunto aprovaram um simplex urbanístico que este governo deixou na gaveta e está a impedir hoje em dia de haver mais oferta de habitação. Senhor Deputado Alexandre Poço, para terminar, bom, já que vamos falar de borlas fiscais, eu gostava que pudesse explicar aos portugueses como é que o seu governo quer que um enfermeiro, um professor, um comerciante pague mais de IRS do que um senhorio que cobram uma renda até 2.300 euros. Essa que é a verdadeira injustiça que nós estamos a debater no dia de hoje. Mas ao contrário de si, nós temos a humildade e a capacidade de reconhecer que a especialidade serve exatamente para podermos olhar para o projeto de lei que nós propomos e poder introduzir esses limites que sugere. Agora, há uma coisa muito importante. Para isso, o Sr. Deputado e a sua bancada vão ter que votar a favor desta iniciativa, que visa criar um incentivo determinante para que nós possamos aumentar a oferta da habitação em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Quando falamos na habitação, estamos a falar da vida das pessoas que trabalham e que mesmo assim não conseguem pagar a casa. E é por isso que nos choca ouvir o Governo, em total desligamento da realidade, chamar renda moderada a uma renda de 2.300 euros por mês. Para a maioria das pessoas neste país, isto não é moderação, é especulação e não é sequer uma renda da casa. Tão pouco, tantas vezes, é aquilo que é o salário que recebem ao final do mês. O PAN reconhece como positivo que a redução do IVA da construção tenha deixado de ser irrestrita. Mas quando se ficam tetos irrealistas como as que o Governo está a fazer, não estamos a resolver a crise da habitação. Estamos a dar luz verde à especulação. Estamos a ir ao mercado que estes preços não são aceitáveis quando não o são. E também este pacote deixa para trás milhares de famílias com crédito à habitação. Ignora imóveis públicos que estão fechados, devolutos, imóveis que podiam ser casas. Não cria soluções inovadoras para o investimento público em habitação e passa ao lado da habitação cooperativa uma solução e proposta que o PAN não só já referiu e que sabemos que funciona noutros países e que hoje trazemos novamente a debate. É por isso que num tema tão estrutural, o Governo, para além de trazer mais soluções, escolhe limitar o debate parlamentar através de uma autorização legislativa que só vem enfraquecer a democracia e aquilo que deviam ser o debate em torno das soluções para o país. O PAN está neste debate para defender soluções ancoradas nas pessoas. Precisamos de soluções que sirvam para quem vive, trabalha neste país, dos mais jovens às pessoas maiores, das famílias monoparentais às famílias com crianças, com animais de companhia ou até mesmo a quem mora e opta por viver só. Não é para o lado dos especuladores que lucram com o desespero das famílias, porque o direito a uma casa para viver não pode nem tem que ser um privilégio de alguns, tem que ser um ponto de partida para a dignidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Nunso, CDS-PP, por uma intervenção, Sr. Senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Vamos lá então reduzir o IVA da casa e à boleia da redução do IVA da casa, reduzir o IRS e o IRC sobre proprietários, sobre senhorios e sobre inquilinos para começarmos a resolver a crise da habitação. Na habitação tivemos uma década perdida e a atual crise na habitação foi semeada e agravada no socialismo. Logo em 2017, com a criação do Imposto de Mortágua. 2 anos depois, em 2019, com a nova Lei de Bases da Habitação, que carregou o mercado de mais burocracia e regulamentação. E 4 anos depois, em 2023, no novo pacote da habitação, o Mais Habitação, com mais impostos, mais regulamentação e 2 botes expiatórios. Os proprietários, a quem foi imposto o arrendamento forçado, e o alojamento local, a quem foi aplicado um imposto extraordinário. E os resultados desta política desastrosa foi a duplicação dos preços das casas entre 2015 e 2024. E o PS, infelizmente, ao apresentar estas propostas ou novas propostas neste debate, demonstra que não aprendeu nada. Insiste nos mesmos erros, mais impostos e mais regulamentação. Definitivamente, o PS não tem remédio em termos de habitação. E por isso, em boa hora, o Governo da AD traz um choque fiscal na habitação sem precedentes na história da democracia portuguesa. E em vez de uma visão confiscatória e impositiva, própria da esquerda, propomos restaurar a confiança no mercado através de um choque fiscal e de medidas de simplificação de procedimentos. É preciso construir casas mais baratas? Sim, por isso reduzimos o IVA da construção de 23% para 6%. É preciso colocar mais casas no mercado do arrendamento? Sim. Por isso reduzimos o IRS e o IRC para proprietários, inquilinos e para senhorios. É preciso dar mais confiança ao mercado do arrendamento? Sim. E por isso criamos os contratos de investimento para arrendamento com uma duração até 25 anos e com isenção de IMT, de Imposto de Selo e de IMI. São medidas fiscais sólidas, robustas, direcionadas para resolver estrangulamentos do mercado e para estimular a oferta de mais habitação. Para além do pacote fiscal sem precedentes, o Governo também apresenta um conjunto de medidas de simplificação que vão permitir, por exemplo, o início da execução de uma obra no final de apenas 8 dias depois da comunicação prévia. São medidas fundamentais também para estimular o mercado da construção. E podemos dizer no final que com este pacote fiscal e com estas medidas de simplificação poderemos começar finalmente a recuperar da década perdida socialista. Muito obrigado.
Bom, há um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem 10 segundos mais 15 para o efeito e o Sr. Deputado não tem tempo para responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Múncio, tendo em conta que o CDS fez bandeira e se bateu no peito pela descida do IVA da caça, é muito estranho que não traga uma única proposta aos portugueses que pedem, de facto, a baixa daquilo que é os encargos com a casa e não com a casa, porque não é prioridade para os portugueses. E por isso mesmo, não só não traz nenhuma proposta a este Parlamento, como esperamos que viabilize todas as demais propostas e pergunto-lhe se, de facto, a sua bancada está disponível para isso. Não tem tempo para responder, mas...
Tá. Sra. Deputada não teve tempo para acabar, mas agora por transferência de tempo do PSD para o CDS, de 20 segundos, o Sr. Deputado tem exatamente 10 segundos para fazer a respectiva resposta. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Deputada, peço desculpa de dizer, Sra. Deputada não deve ter ainda acordado. Neste momento estamos a propor precisamente a redução do IVA da casa de 23% para 6%. Sra. Deputada, acorde, já são 9:30 e já devia estar acordada. Muito obrigado.
Sra. Deputada Inês Sousa Real, concedida com uma interpelação à mesa, faz favor.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, era para...
Senhores deputados. Deputados, faz favor, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, porque eu acho que os deputados e as deputadas desta Assembleia têm que ser tratados com urbanidade. E se o Sr. Deputado Paulo Múncio não sabe que há quem não anda a dormir perante aquilo que são as prioridades trocadas daquela bancada, porque estamos de facto bastante acordados e atentos àquilo que faz, eu não admito que o Sr. Deputado se dirija a mim nesses termos, até porque, como deputada única, se há alguém que trabalha nesta casa sou eu.
Seria mais uma defesa da honra e por isso é que eu não intervenho e acho que... Mas, de qualquer maneira, está correto. Tenho o tempo aí feito. Senhor Deputado Filipe Sousa, JPP. Faz favor. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Todas estas propostas hoje em discussão tocam num dos maiores problemas que afeta as famílias, que é o acesso à habitação. O desagravamento fiscal pode ser um instrumento útil, mas também só fará sentido se servir para aumentar efetivamente a oferta de casas a preços confortáveis e não para alimentar a especulação imobiliária. O que temos que exigir é clareza, justiça fiscal e garantias de que os benefícios chegam a quem realmente precisa de viver, trabalhar e fixar-se na sua terra. Quanto ao licenciamento urbanístico, a simplificação é necessária, mas não pode significar facilitismo nem perda de controle do interesse público. Menos burocracia, sim, menos transparência e menos planeamento, não. O que o país precisa é de regras mais ágeis, mas também mais eficazes, que acelerem a reabilitação urbana, promovam a construção responsável e respeitem as especificidades locais. Por isso, estarei disponível para, em sede de especialidade, contribuir para melhorar estes diplomas e assegurar, acima de tudo, que estas medidas produzem efeitos concretos na vida das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paula Santos, PCP.